Atenção! Esse é um aviso da Carla do futuro, que no caso agora é a Carla do presente. Esse episódio foi gravado alguns meses atrás, acho que em novembro, quando eu tive um tempinho para gravar, porém a síndrome do impostor não me deixou editar. Então, estou postando ele agora, em janeiro, no futuro, né, 2021. E enquanto no mesmo dia estou gravando o próximo episódio, o primeiro de 2021. Então, aguentem aí, meu público gigante de duas pessoas. Ouça esse episódio, porque eu acho que ele ficou divertido, ainda assim, ainda sendo antigo, né? E já já eu volto com as desgraças atuais. Essa aí, no caso, era uma desgraça do futuro. Digo, do passado. Tá vendo? Muito confuso. Odeio viagem no tempo. Enfim, tchau. Até. Mas também oi. Eu não sei porque eu assumi isso, já que o programa não vai ser sobre aliens hoje. Enfim, eu sou a Carla e esse é mais um rolê mal-assombrado. Vocês ainda conseguem reconhecer a minha voz? Porque faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Eu vacilei na primeira regra do rolê, que é perder sexta-feira 13, sendo um podcast que se denominou aqui de terror, um podcast assombrado. Mas a gente tem que levar em consideração também que não é só o terror, não são só os fantasmas e demônios que nos assombram diariamente, mas os boletos, no caso de uma pessoa que grava áudios, né, tanto para vídeos quanto para podcasts, é o barulho da obra, por exemplo, né, o barulho do vizinho com uma torneira ligada por mais de 10 minutos quando você está tentando dormir, que foi o que aconteceu ontem à noite, quando as coisas da sua casa não param de quebrar. Que era o que estava acontecendo aqui comigo, já fazia mais ou menos um mês. Dá a impressão que sempre tem isso, né? Pelo menos uma vez por ano, todas as coisas começam a quebrar ao mesmo tempo e aí você tem que se virar para resolver. Seguindo essa lógica de que todo ano, algum mês do ano, tudo vai quebrar, a gente poderia se blindar disso juntando um dinheirinho por mês numa poupança pro mês da zica. Seria o famoso seguro encosto. A gente faz isso? Não. A gente gasta nos aplicativos de comida. A gente gasta pedindo iFood, porque tá na promoção. Então, aproveitando aqui o terror do jovem moderno, que é não ter dinheiro para gastar porque já gastou todo o dinheiro e tendo que aturar barulhos quando está tentando gravar coisas. Vamos começar esse episódio. Ainda assim, a gente tem que destacar aqui mais um problema, que é eu não estar gravando de fone hoje. Então, o som estar muito menos isolado, vocês estarem conseguindo ouvir bem mais barulho. Por quê? Porque logo hoje, logo agora, que os meus neurônios estão enlouquecidos e pedindo para que eu fale sem parar num podcast, no caso meu próprio, porque é só aqui que me chamam, eu mesmo me chamei. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Eu tenho 4% de bateria no celular. Então, precisei botar pra carregar e por isso que eu tô sem fone. Que fone? Quem tá falando de fone? Eu gravo aqui com um microfone ótimo. A maior tecnologia do áudio. Aqui temos um estúdio próprio. Esse podcast tá sendo muito bem produzido. Não, não. Eu não tô editando ele no celular também. Não! Que tá. Recursos de ponta! Esse episódio vai ser sobre intuição, sexto sentido, sobre clarividência, sobre vidência, sobre premonições. Eu sou uma pessoa bem cética, pero non mucho. Qualquer coisa que vocês me disserem, eu vou tentar acreditar, apesar de duvidar de absolutamente tudo. A minha teoria é que quem acredita demais, quem é tipo muito, sabe, tem muita fé no que no que tá rolando, sabe? Quem acredita muito no que tá escrito, quem muito que, tipo, não pode ser outra coisa a não ser um fantasma, não consegue ser imparcial. É tipo um fanático paranormal mesmo, sabe? Você vê um vulto e você tem certeza que aquele vulto não era um gato passando, era um demônio. E os orbes não podem ser insetos ou poeiras que embaçaram a lente. Não, são aparições, tudo é aparição, tudo existe. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo nisso daí. Algumas coisas talvez existam, pelo menos é a parte. É o que eu acho. Algumas coisas existem e outras, os nossos olhos plantam uns enganos, assim. E talvez seja a quarta dimensão, né? Talvez não tenha fantasma nenhum. Talvez a gente esteja vendo pessoas vivendo em outra dimensão ao mesmo tempo que a gente está vivendo aqui na nossa. Tem as pessoas que querem muito acreditar, então elas acham que elas estão vendo, sentindo e sei lá, que tá acontecendo alguma coisa, mas pode ser alguma coisa do cérebro dela, do olho dela, ou uma imaginação, uma ansiedade. E tem os médiuns que eu geralmente acredito. Tem muito aquela coisa da pimenteira, né? É, a sua pimenteira secou porque você não pôs água e ela gosta muito de água e sol, ou porque estão te invejando. Ainda assim, eu acho que todo mundo é conectado de alguma forma. Isso acontece muito com alguns amigos meus, no caso, comigo e alguns amigos meus, não qualquer amigo, né? Tem alguns amigos que são muito próximos, ou então que a gente meio que tem a mesma sintonia. Às vezes, quando a pessoa tá ouvindo uma música, a música aparece na minha cabeça. Ou então, a gente pensa a mesma coisa ao mesmo tempo, a gente pensa um no outro ao mesmo tempo. E eu sei disso porque na sequência eu tenho comprovação, sabe, de que isso aconteceu. Isso acontece com alguns amigos meus. E comigo, no caso. Por exemplo, tem uma amiga minha que atualmente tá morando em Portugal, que já aconteceu várias vezes a gente tá pensando a mesma coisa. Ou então, de uma tá pensando na outra e aí uma chama a outra na mesma hora. E você pode considerar isso coincidência, mas às vezes eu acho coincidência demais para ser coincidência, sabe? Como, por exemplo, eu não pensar numa música há anos e aí começar a cantar ela. Saber que a minha amiga tá pensando a mesma música, tá fazendo a mesma coisa, sabe? Ela postar um stories com a mesma música que eu tô cantando, que eu não cantava há anos, porque também tava na cabeça dela. Eu não sei se esse tipo de conexão se forma porque as pessoas se conhecem demais, ou se tem alguma outra espécie de vibração que pode fazer isso acontecer. Eu falar ou pensar em alguém e olhar a foto da pessoa na hora e bem na hora ela me ligar ou me chamar. E já aconteceu também de eu ter uma sensação muito forte sobre alguém ou sobre algo, tipo, sei lá, a irmã de um ex-namorado, pensar, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim, tipo, tem alguma coisa ruim chegando e ver ruas, sabe? Tipo, eu saber em que rua, sabe? Isso já aconteceu também uma vez e aí eu entrei em contato com o ex e falei, olha, pensei isso aqui. E aí ele me responder que a mulher que vê coisas na igreja dele. Como que chama mesmo? Não sei. A mulher na igreja evangélica que geralmente fica lá tendo umas visões. Tinha falado a mesma coisa, falado coisa semelhante. Quando acontece isso comigo, eu fico seriamente pensando se eu tô inventando, se é a minha ansiedade que tá aumentando as coisas, sabe? Se eu pensei sobre uma ideia e aumentei ela porque eu tava muito ansiosa. Eu não tenho como saber ao certo. Tiveram várias vezes também que eu não segui minha intuição e coisas não muito agradáveis aconteceram, mas isso também pode ser obra do inconsciente. Porque mesmo quando a gente não tá prestando atenção, o nosso cérebro tá captando informações e calculando as melhores possibilidades. E eu acredito que a Carla dentro de mim é muito mais presente e inteligente do que eu. Meus divertidamente podem ter muito mais instinto, sentir o perigo chegando. Que nem vó, quando sente o joelho doer e sabe que vai chover. Aquela pulguinha atrás da orelha quando a gente vai sair de casa, sabe? Tipo, será que eu realmente devia ir hoje? Ou quando a gente conhece uma pessoa e sabe imediatamente que vocês não vão ser amigas, ou vão se odiar. Já tem gente que sonha com coisas acontecendo. Mas sonhos relacionados ao futuro, digamos assim. E tem gente também que sonha ao mesmo tempo que outra pessoa tá sonhando. E aí as duas pessoas sonham a mesma coisa. Eu também considero isso um caso de conexão, assim. Não sei de onde vem a conexão, novamente repetindo. Mas acho muito legal. Tem outros sonhos que são bem mais loucos, né? Tipo, sonhar que tá grávida, sonhar que os dentes estão caindo. Isso acontece bastante. Recentemente, pelo menos umas três pessoas que eu conheço sonharam que estavam grávidas, ou que tinham um filho e tal. Nada aconteceu. E pelo que eu vi no stories de uma influencer que eu sigo, que também sonhou, isso quer dizer que você tá parindo um negócio. Tipo, um negócio, uma empresa mesmo, sabe? Que você tá fazendo uma ideia funcionar. Acho bem legal. Pesquisando para fazer esse episódio, eu descobri que tem diferença entre premonição, em que a pessoa vê coisas acontecendo que são relacionadas ao futuro, e vidência ou clarividência, que as pessoas conseguem sentir muitas outras informações, tipo passado e presente também, e por sentimentos e tudo mais, sabe? E como eu não tenho muito mais histórias ou nada do tipo, eu queria ler para vocês algumas que eu vi no Reddit. Talvez seja meio estranho, porque eu tô lendo em inglês e traduzindo para português. Mas eu acho que vai ser divertido. Se vocês não forem se entreter com isso, me desculpa também. A segunda história, principalmente, que é bem grande, tá escrito que não era uma história pra se entreter. Mas assim, não dá pra barrar o entretenimento, entendeu? Eu me entretenho com os bagulho bizarro. Não tenho o que fazer. Então, vamos começar. Eu sonhei sobre um acidente de carro alguns dias atrás e quase morri essa manhã. Ela é da My Favorite Bandies. Tinha sonhado com a minha mãe morrendo num acidente de carro e me senti inquieta por alguns dias. Essa manhã, indo a 80 km por hora, eu rodei na rodovia, cruzei três faixas, acertei o meio e aí cruzei as três de volta e saí sem ferimentos. Noite passada, eu rezei por um sinal que Deus fosse real. E depois do meu acidente, eu fui abordada por espectadores que me deixaram sentar no carro deles enquanto a polícia e os paramédicos não chegavam. Eles abriram a porta do carro e tinha uma Bíblia no assento em que eu deveria sentar. Tá aí a moça se reconectando com sua fé. A segunda história, que eu falei que é bem grande, é da INTJ_RK. Lendo um pouco dela, eu descobri que eu tava tendo uma facilidade para ler, provavelmente, porque é uma brasileira falando. Cadê essa história em português para não ter trabalho? Entendeu? Eu preciso da sua ajuda para descobrir o que está acontecendo. Primeiro, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa racional, não sou espiritualizada, não acredito em Deus, aliens ou nada dessas coisas, mas hoje em dia estou começando a duvidar de mim mesma. Considerando todas as experiências que eu tive, eu estou tentando entender o que diabos está acontecendo. Minha intenção é trazer um relatório sério do que talvez esteja acontecendo para outras pessoas também. Essa não é uma história de terror para entretenimento. Essa é uma coisa séria. Uma das experiências que eu tive foi ruim. Duas foram boas, de premonição, e uma foi uma neutra experiência visual. Nem boa nem ruim. No final, eu vou trazer todas as possibilidades que eu acredito que são razoáveis e espero que você possa me ajudar com mais informações de suas próprias experiências. Então vamos começar. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi viajar e eu fui dormir com a minha mãe. Eu lembro que era solstício de inverno, porque a minha mãe me disse que aquela noite seria a mais longa do ano. Minha mãe costumava dormir, minha mãe costumava usar cobertores bem pesados, porque no Brasil, sistemas de aquecimento não são muito populares. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi viajar e eu fui dormir com a minha mãe. Eu me lembro que era solstício de inverno, porque minha mãe me disse que seria a noite mais longa do ano. Minha mãe costumava usar cobertores pesados, já que no Brasil, sistemas de aquecimento não eram muito populares na época. O tempo passou e eu não conseguia dormir. Mas em algum ponto eu estava deitada de lado e eu lembro de sentir uma desconfortável cutucada debaixo do meu corpo. Era como um dedo cutucando devagar minhas costelas. Não arranhando, não agressivo, mas um dedo devagarzinho levantando da cama e cutucando diferentes partes do lado da minha costela. Eu não sei se era um dedo, eu só sinto como se fosse um. Eu não me movi porque eu fiquei petrificada de medo. E eu não acordei minha mãe, já que eu achei que ela não acreditaria e ia achar que eu era louca, ou algo assim. Eu era só uma criança. Meu único desejo era que aquela noite acabasse assim que possível. Em algum ponto, o dedo parou, mas eu tava em modo de alerta e não consegui dormir bem. Em algum ponto, a minha visão começou a ficar turva e branca, como se eu estivesse ficando cega. Quando tudo estava branco, de repente, algo puxou o meu pé e eu imediatamente agarrei a cabeceira da cama e comecei a gritar pedindo ajuda da minha mãe, que estava dormindo profundamente e levou alguns segundos para acordar. Quando ela acordou e antes que ela ligasse a luz, eu não estava sentindo mais nada. Eu estava chorando em completo choque. Minha mãe disse que era um pesadelo. Ela só me disse para rezar e pedir por proteção do meu anjo da guarda e dormi bem. Agora eu tenho 33 anos e continuo dormindo encolhida só por causa de acontecer de novo. Então essa foi a experiência ruim que nunca deixou a minha mente, porque eu senti a mão agarrando o meu pé e me puxando, bem como as histórias que eles contam para as crianças. Alguns diriam que foi um pesadelo, mas foi vívido para mim e o que aconteceu em seguida me deu mais provas. O tempo passou e eu virei um adolescente. As finanças da minha família não estavam boas e eu comecei a trabalhar. Mas por um tempo, eu estava lutando com os trabalhos de merda. Eu realmente estava querendo ter boa sorte e ganhar na loteria para que eu pudesse ajudar minha família a ter uma vida melhor. E na época, comecei a ter sonhos lúcidos à noite e decidi fazer algumas experiências e tentar controlar o sonho. Funcionou duas vezes, mas em uma noite, eu sonhei com um homem de terno, usando uma máscara de lobo. Eu tinha total noção de que eu estava dormindo, mas ao mesmo tempo eu me senti muito pesada e mole. O homem me pediu para me aproximar para que ele pudesse sussurrar no meu ouvido. Eu fiz e ele começou a me dizer números. Eu imediatamente entendi que aqueles números poderiam servir para loteria. E aí eu comecei a fazer correlações para poder lembrar os números no dia seguinte. Quando o homem estava me dizendo os últimos dois números, eu não ouvi bem e o som ficou distante. Eu me lembro de pedir para ele repetir os números, mas eu estava tão pesada e mole que eu dormi. No dia seguinte, eu acordei super convencida sobre os números. Era uma sensação não muito comum. Era a sensação da vitória antes do jogo. Eu usei os números que eu lembrei do sonho e mais dois números aleatórios. No dia seguinte, eu descobri que eu ganhei o menor prêmio, por volta de R$280. O tempo passou de novo e agora eu estava no ensino médio. Carla do Futuro entrando aqui para avisar que eu tava com o nariz muito entupido, por isso que eu tô lendo tão ruim e tão rápido, porque eu não conseguia respirar. Voltando. Eu acho que vale passar algum contexto. Eu larguei tudo no interior para estudar, mesmo sabendo que eu não tinha dinheiro bastante para isso. Fui viver com a minha irmã numa cidade grande no sul do Brasil. Eu costumava ir de metrô para a faculdade. Meu curso oferecia aulas extras nos sábados, e eu fiz o possível para estar lá. Um sábado, eu peguei o metrô de volta para a capital. Era meio-dia. Eu costumava ficar nos vagões da frente para que eu pudesse sair antes de todo mundo e não ficar preso na multidão. Eu saí do vagão, fui pelo túnel embaixo da terra e quando eu estava no meio do caminho, a experiência mais inacreditável aconteceu comigo. Em 2 ou 3 segundos, algo assumiu o controle do meu corpo e uma voz na minha cabeça disse: "Você vai ser assaltada." E aí o meu corpo estava normal de novo. Ok, vamos parar aqui para que eu possa te passar mais alguns detalhes. Eu não consegui identificar o gênero da voz, podia ser masculina ou feminina, e eu só me lembro que era plana e calma. Não tinha ninguém perto de mim desde que eu saí do trem. Eu tinha andado bem rápido para não ficar preso na multidão. E não era tipo um pensamento, era muito mais vívido, como se você estivesse ouvindo alguém sussurrar no seu ouvido. Mas era definitivamente uma voz interna, não externa. O meu primeiro pensamento foi: "Ai meu Deus, o que foi isso?" Porque era algo inesperado. E eu sabia que não era um pensamento comum. Eu só continuei andando e quando eu saí do túnel 5 minutos depois, um homem me chamou. Quando olhei para ele, eu imediatamente entendi o que estava acontecendo. Eu corri, mas fiquei presa entre duas avenidas muito cheias. E eu fui roubada ali, à luz do dia. Eu não vou contar os detalhes do roubo, porque isso é comum. Mas por todo o tempo, minha mente estava impressionada com a premonição sendo confirmada. Eu vou te dizer que eu não tinha nada de valor para ser realmente levado, então o homem me deixou ir. Até meu celular era zoado na época. Depois disso, eu liguei para minha irmã e disse tudo para ela. E eu me lembro de esperar o ônibus e pensar: eu não sei o que foi, mas agora eu sei que tem algo mais além do que todo mundo sabe. É bem complicado ler inglês ao mesmo tempo que você traduz, mas eu tenho muita preguiça de ler antes e escrever a história inteira. O que me faz admirar mais ainda as meninas dos fantasmas nos divertem, porque elas fazem esse trampo todo antes. Continuando. Bom, agora saindo do Reddit, preparar de fazer esforço tentando ler inglês, eu vou para um post do BuzzFeed. Que tem um monte de histórias de premonição. Você poderia ler sozinha essas histórias? Poderia! Inclusive, eu recomendo que você leia o resto das premonições sozinha, porque são 17 histórias. Eu não vou ler as 17. Você poderia ler isso sozinho, mas aí você vai aqui participar, né? A gente vai aqui ter essa. A gente vai ter essa interação aqui gostosa de se impressionar junto. Vamos lá! Eu não li antes. 1. O sonho. Minha avó uma vez sonhou com uma mulher em pé, perto de sua cama, dizendo a ela que tirasse minha mãe e tia do quarto delas. Ela teve o sonho por 3 noites antes de finalmente tirar as meninas do quarto. Na noite seguinte, o teto caiu sobre a cama delas. E uma viga enorme caiu de atravessado em suas camas. Quando ela descreveu a mensageira para o meu avô, descobriu que a mulher era sua mãe, que morrera quando ele era criança. Meu Deus, estou toda arrepiada. Toda arrepiada. Eu quase que não consegui terminar de ler. De tanto arrepio. Caraca! Eu não fico arrepiada fácil, não, viu? Arrepiei inteirinha, até as pernas. Nossa! Ok. 2. A batida. Uma noite, por volta de 4 da manhã, eu tive uma sensação muito estranha de que tinha que me certificar de que as janelas e as portas do andar de baixo da minha casa estavam trancadas. Eu conferi 2 vezes e 2 das janelas estavam destrancadas. Cerca de 1 hora depois, alguma coisa bateu com força contra a porta da frente. E quando isso não deu certo, tentou abrir as janelas. Eu nunca descobri o que era. Na hora que eu tô percebendo que essas histórias estão no Facebook, a primeira é da Charlotte Marie Stevens. S. E a segunda é da Tricia Powell. 3. O ônibus. Eu estou muito próxima da minha melhor amiga. E um dia, quando eu estava no ônibus voltando da escola, ela ligou me falando para descer. Ela disse que imaginou meu ônibus tendo um tipo de acidente bizarro. Caramba, eu tô ansiosa, nem terminei ainda. Eu achei muito estranho e mesmo assim saí e peguei o próximo ônibus. Acontece que ficamos presos no trânsito porque havia acontecido um acidente com o ônibus em que eu estava antes. Eu não acredito nessas coisas, mas esse acontecimento me abandonou de verdade. Makeup Zoe. 4. A coruja. Uma noite eu olhei rapidamente para uma coruja de cerâmica que estava na beirada de uma das minhas prateleiras e pensei: se um terremoto acontecesse, ela iria quebrar. Naquela noite eu fui acordado por um terremoto violento de 6 graus e a coruja caiu da prateleira exatamente como eu tinha pensado horas antes. Uau, essa menina mora onde? Na Califórnia? Porque assim. Se ela morar ali em cima da falha de San Andreas, não é uma grande premonição, né? Pode ter sido uma coincidência. Mas eu vou parar de ler por aqui, porque eu quero que vocês terminem de ler vocês mesmos. Eu vou terminar de ler essas histórias aqui sozinha, cagada. E. Bom. É isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês continuem ouvindo. Se ainda tiver alguém aí, alô das pessoas que me ouvem! Clubinho dos dois! Meus assombrado! Assombrado? Que apelido que eu tinha dado pra vocês? Não era esse, né? Não era esse. Eu vou ter que ouvir o episódio anterior agora para descobrir do que eu tinha chamado vocês no episódio anterior. Ou me lembrem vocês, se vocês ainda lembrarem, lá no Instagram. Não se esqueçam que é rolê assombrado. Arroba faltou açúcar, o outro, né? Em que eu não estou falando nada sobre assombrações, além das séries e filmes. Mas é isso. Eu ainda gosto de fazer coisa pra cá. Um dia eu vou ter um microfone. O sonho do microfone próprio, ele continua sendo real. E tá bom, então. Tchau! Não olha pra trás.